Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio gás começa a ser pago na segunda-feira.
Famílias de cidades em estado de calamidade na Bahia e em Minas Gerais são as primeiras a receber. Gabriela Noronha.
O dinheiro vai ser depositado na conta do Auxílio Brasil e as famílias serão informadas pelos aplicativos do programa e do Caixa Tem.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Começa a consulta pública sobre recomendação do Ministério da Saúde para vacinação de crianças.
Ações para a retomada do turismo no Brasil.
Ministro do Turismo Gilson Machado é o entrevistado de hoje da série Retrospectiva 2021.
Hoje na apresentação eu, Márcia Dias e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Os pagamentos do Auxílio Gás já têm data para começar.
O calendário que foi divulgado nesta véspera de Natal começa na próxima segunda-feira.
Para dar mais detalhes sobre os pagamentos, a gente conversou agora há pouco com a repórter Gabriela Noronha. Vamos ouvir.
Gabriela, quem são os primeiros a receber o auxílio?
Olha, Luciano, os primeiros são cerca de 108 mil famílias residentes em 100 municípios que decretaram estado de calamidade por conta das chuvas na Bahia e em Minas Gerais. Todos eles são integrantes do programa Auxílio Brasil. O secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma, explica quanto vai receber cada família.
O valor do benefício é de R$ 52,00, corresponde a 50% da média do preço do bujão de gás de 13 quilos. O gás que a gente usa nas cozinhas, o conhecido como GLP, gás liquefeito de petróleo.
E olha, Luciano, o dinheiro vai ser depositado na conta do Auxílio Brasil e as famílias serão informadas pelos aplicativos do programa e do Caixa Tem.
Gabriela, depois desse primeiro grupo, quando começam a receber as outras famílias com direito ao auxílio gás?
Márcia, as outras famílias elegíveis ao auxílio gás, que são mais de 5 milhões, vão receber o benefício a partir de 18 de janeiro, seguindo o calendário regular de pagamentos do Auxílio Brasil. Segundo o governo, será concedido um benefício por família a cada 2 meses.
Vamos lá, quem tem direito ao auxílio?
Sim, Luciano, tem direito famílias inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o Cade Único, com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Também tem direito às famílias em que pelo menos uma pessoa recebe o benefício de prestação continuada da assistência social, o BPC, que prevê um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, que comprovem não ter meios de se manter. A lei também prevê que o auxílio seja concedido preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. Luciano, Márcia.
Obrigada, Gabriela Noronha, pelas informações.
Momento Saúde. Começou hoje a consulta pública do Ministério da Saúde sobre a recomendação da vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19.
De acordo com a recomendação publicada pelo Ministério, a imunização de crianças deve ser realizada com a autorização dos pais ou responsáveis e com a prescrição médica.
A consulta pública tem o objetivo de dar transparência e abrir diálogo no processo de ampliação da campanha de vacinação contra a Covid-19.
Além da consulta, o Ministério vai realizar uma audiência pública para debate com especialistas em imunização. A recomendação final deve ser divulgada no dia 5 de janeiro.
Qualquer pessoa pode participar da consulta, que vai estar disponível até o dia 2 de janeiro na página do Ministério da Saúde na internet, em saúde.gov.br.
Goiás passa a fazer parte do regime de recuperação fiscal, que permite o refinanciamento de dívidas de governos locais em troca de um plano de corte de gastos.
A adesão foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio da Alvorada, que contou com a presença do governador do estado, Ronaldo Caiado.
O regime de recuperação fiscal vai ajudar no reequilíbrio das contas estaduais. De acordo com o governo de Goiás, com a entrada no plano, o pagamento da dívida será suspenso parcialmente no ano que vem. E a dívida volta a ser quitada aos poucos, a partir de 2023, por 30 anos.
O presidente Jair Bolsonaro explicou que o regime de recuperação fiscal vai dar mais previsibilidade ao estado.
E o estado, então, passa, além de previsibilidade, né, passa a ter mais meios para melhor atender o interesse da população como um todo.
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falou sobre a importância do plano de recuperação fiscal para o estado.
Isso que o presidente assina hoje para Goiás é a previsibilidade das pessoas terem ali seus salários, suas aposentadorias, progressão, promoção, ocupação também com novos editais para novos concursos públicos e, além do mais, reajuste sim dentro daquela capacidade específica do governo.
Goiás é o segundo estado a fazer parte do plano. O Rio de Janeiro foi o primeiro.
Monitorar 24 horas por dia a possibilidade de desastres naturais.
E ajudar a população a evitar acidentes e tragédias.
Você vai ouvir daqui a pouco como é o trabalho do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos, que foi intensificado neste período de chuvas.
Um dos setores que mais sentiu os impactos da pandemia foi o do turismo.
Mas o avanço da vacinação e medidas realizadas pelo governo desde 2020 têm auxiliado na retomada do setor.
O resultado é um grande movimento de turistas brasileiros conhecendo o próprio país e diversos investimentos previstos.
Alguns dos assuntos da entrevista de hoje da série de retrospectiva 2021.
O apresentador Juliano Cartacho conversou com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Vamos ouvir.
A Voz do Brasil entrevista o ministro do Turismo, Gilson Machado. Ministro, muito boa noite.
Muito boa noite, Cartacho. É um prazer estar aqui mais uma vez na Voz do Brasil.
Prazer é todo nosso. Ministro, vamos relembrar as principais medidas adotadas pelo Ministério do Turismo para combater a pandemia de Covid-19 aqui no nosso país?
Foram várias medidas, né? Uma das mais importantes foi a que salvou os empregos, né? Que a gente, através de um MP, que a gente conseguiu que se mantivesse o maior patrimônio que a empresa tem, que é o seu capital humano. Nós, através da flexibilização das relações de trabalho no setor, muitos cases turísticos, muitas operadoras turísticas, hotéis, restaurantes, enfim, puderam fazer um acordo com seus funcionários para diminuição da carga de trabalho, enfim, de várias maneiras. A gente teve também a MP do Fungetur, que liberou 5 bilhões de reais para atender o trade. Isso daí foi capilarizado em quase mais de 20 instituições bancárias no Brasil todo, diga-se de passagem, e que ajudou muito também a manter o fluxo de caixa das empresas. Outra medida muito, muito importante foi a Lei Aldir Blanc, que contemplou toda a cultura do Brasil, todo o setor cultural, através dos estados e municípios. E pela primeira vez na história do Brasil, o presidente Bolsonaro conseguiu manter 4 mil secretarias de cultura com verbas públicas, que você viu a proliferação de lives de pequenos artistas, você viu a proliferação de prêmios, indutores do artesanato, enfim. A gente conseguiu, através dessa medida, colocar 3 bilhões de reais à disposição do setor cultural do Brasil no período de pandemia. E outra medida importantíssima que nós fizemos, né, em parceria, foi o PRONAMP, que contemplou 20% dele no setor de eventos também, mantendo o fluxo de caixa das empresas, o dinheiro ao custo mais barato. E outra medida importantíssima na pandemia foi o selo turismo responsável. Né, os protocolos de segurança que foram estipulados pelo Ministério do Turismo, né, mudou a história do turismo no Brasil, dos restaurantes. Por exemplo, se hoje você entra num restaurante, você só entra se você tiver sua temperatura ferida, no hotel do mesmo jeito. Você, para se servir, você tem que estar com a luva. Enfim, no avião, antes de você sentar naquela cadeira, os ductos de ar-condicionado foram esterilizados, foram limpos. Aquela cadeira também foi esterilizada, a mesinha na frente. No transporte coletivo interestadual, feito ônibus, vans, etc. Teve protocolo de segurança também, de esterilização do ambiente, enfim. A gente viu que o Brasil saiu na frente desde 2019, de junho, no começo da pandemia, nós lançamos isso. Inclusive, recebemos moção de aplauso da Organização Mundial do Turismo por isso daí. E você sabe, o Brasil agora ele entrou na Organização Mundial do Turismo, no Conselho Executivo. E também acabamos de ganhar um escritório regional, né, para as Américas aqui no Brasil, com concorrência com outros países, inclusive a Argentina. E se nós não tivéssemos feito o dever de casa, de combate à pandemia, número de vacinados do Brasil que já ultrapassou os Estados Unidos, número de Covid no Brasil, praticamente, graças a Deus, a gente já pode dizer hoje que o Brasil é uma página virada na Covid.
Ministro, mais um exemplo desse trabalho que não para aqui no Ministério do Turismo foi a retomada dos cruzeiros.
É verdade.
Foi
anunciado agora em novembro. Só para eu finalizar meu raciocínio. Então, nós conseguimos entrar no Conselho Executivo. Se a gente não tivesse feito um trabalho exemplar durante a pandemia, apesar dos empregos que nós perdemos, em torno de 400 mil empregos, nós estamos tendo uma recuperação astronômica, superlativa. E o Brasil hoje, ele eleva os números da América Latina como um todo no emprego do turismo, quando bota junto com outros países. Então, isso daí fez com que o Brasil entrasse no Conselho Executivo da Organização Mundial do Turismo e trouxesse o escritório da Organização Mundial do Turismo para o Brasil. Se a gente não tivesse feito dever de casa, a gente não teria passado nem na porta do conselho, quanto mais sentar numa cadeira, com direito a voto. Então, isso é muito, muito interessante. Você agora estava falando do setor dos cruzeiros. É uma maior vocação que o Brasil tem para turismo náutico. E disso daí se inclui os cruzeiros marítimos, né? Eu te lancei até um desafio no lançamento dos cruzeiros agora, que acabar esse negócio de temporada. Temporada é para país como na Europa, como no Caribe, que tem furacão, que tem inverno na Europa rigoroso. O Brasil ele pode ter cruzeiro marítimo perenemente, 365 dias por ano. Por que não? Você ter um navio que sai de Fortaleza, vai até Natal, depois vai Fernando Noronha, João Pessoa, Recife, Salvador, Parimaragogi, entre um e outro, Maceió, enfim, muito atrativo, Porto de Galinha. Então a gente vê nas praias do Nordeste, aqui também em Ilhabela, Angra, Santos, Guarujá, o Brasil, Camboriú, Balneário Camboriú, o que você quiser, nós temos aqui no Brasil. E tem um detalhe, nós somos muito competitivos pelo que nós não temos. O que é que nós não temos? Desastres naturais, furacão, maremoto, terremoto, guerras. O Brasil tem uma sustentabilidade incrível. O Brasil é um país hoje que tem o maior percentual de áreas ainda virgens preservadas dos 20 países do G20. 66% do nosso território está igual a quando Jesus Cristo veio à Terra. E eu disse da outra vez, numa entrevista que viralizou, inclusive, na internet, aqui na Hora do Brasil, e que, se eu tivesse falado alguma besteira, tinha dado capa dos maiores jornais da grande mídia, né? Ah, o ministro Turim falou uma gafe. Não, o Brasil é sim o mais preservado do mundo e nós temos o dever patriótico de defender o nosso país lá fora. Porque não adianta a Embratur ter um recurso, o Ministério ter um recurso para defender o país do que falam lá fora e o próprio brasileiro falar mal do Brasil.
Ministro, a pandemia, a questão do fechamento das fronteiras, ela serviu principalmente para o brasileiro reconhecer, redescobrir ou descobrir o nosso país. Um dos programas que estimula é o Viagem pelo Brasil. Qual a importância do programa nesse momento?
Olha, veja bem, eu garanto que muita gente que está me assistindo agora nunca pensou em ir em Manaus, ir em São Gabriel da Cachoeira, ir lá na Anavilhanas, em Alta do Chão, em ver o encontro do rio Tapajós com o rio Amazonas. Nunca pensou no rio Sucuri, no rio da Prata, no Mato Grosso do Sul, porque sempre foram para Disney, para Paris, para Las Vegas, para Singapura, para o Japão, e não viajava no Brasil. E o nosso país é lindo, é maravilhoso. E eu digo mais ainda, Cartacho, o turismo no Brasil de 10 anos para cá evoluiu muito. Nós hoje temos o melhor hotel do mundo hoje pela TripAdvisor, é aqui no Brasil. A gente tem também o melhor resort de praia do mundo, é aqui no Brasil. Né? Eu fui agora no Colina de France, um hotel lá em Gramado, Canela, aquela região. É o melhor hotel do mundo. E é aqui no Brasil. Então, o nosso turismo evoluiu muito. O nosso enoturismo das vinícolas da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha. Eu tive em Flores da Cunha, né? Agora há pouco tempo. Tive em Nova Pádua. Tive em Rancho Queimado, na Serra Catarinense. E é maravilhoso lá. O vinho Pinot Noir, o espumante brasileiro, o vinho branco brasileiro, da uva Sauvignon Blanc, da Chardonnay. Você já vê uma qualidade excelente, que se compara a qualquer país produtor de vinho do mundo. entendeu? Não é porque o nosso terroir, a nossa terra é diferente, né, que o vinho da gente seja pior, não. A gente não tem a obrigação de ter o mesmo sabor, porque o nosso solo é diferente do solo da Borgonha. Mas o nosso vinho é feito com a mesma tecnicidade, com o mesmo esmero, com o mesmo empenho. E outra coisa, com os mesmos descendentes de europeus, que são os brasileiros, que são da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense. Então a gente, às vezes, tem um vinho que tem um sabor diferente, mas a mesma qualidade. A gente tem visto isso. Os hotéis de charme no Brasil se proliferando, a gente vê o mundo todo hoje querendo investir no Brasil na parte de hotelaria, 147 novos hotéis sendo construídos no Brasil de grande porte, mais de 6 milhões e meio de investimentos. Você vê também mais de 8 mil pequenos hotéis, hotéis pousadas, albergues, sendo construídos hoje no Brasil. E você vê a geração de emprego a pleno. Pra você ter uma ideia, em agosto desse ano, eu falei com o ministro Onyx, do Ministério do Trabalho, né, ele me deu um dado muito interessante. Nós formamos no Brasil, só em agosto, 372 mil empregos de carteira assinada. Desses 372 mil, 180 mil empregos foram oriundos diretamente do turismo, do setor de serviços ligados ao turismo. E eu digo mais, até o final de fevereiro nós vamos criar mais 500 mil novos empregos no turismo nessa alta temporada. E o Brasil é um país que emite turistas para o exterior. Nós mandamos 11 milhões de turistas para fora, que deixam 19 bilhões de dólares lá fora. E esse turista internacional, ele hoje, que é mais do que um país como Portugal, mais do que uma Suíça, por exemplo. Portugal, 10 milhões de habitantes, Suíça, 9 milhões, 9 milhões e meio. Então, nós mandamos mais gente brasileiro para fora, de alto poder aquisitivo, né, 19 bilhões de dólares, e agora estamos com esse pessoal aqui dentro viajando. Então, por isso que o turismo do Brasil também está tão aquecido. Você vê, as companhias aéreas já voltaram mais de 80%, 85%, quase 90% da sua malha aérea. Os hotéis de final de ano, praticamente, é muito difícil, quase 95% de ocupação já. A alta estação agora, de janeiro e fevereiro, os hotéis de praia, principalmente no Nordeste do Brasil, lotado. O endereço de ecoturismo também. Então é isso, o Brasil está se recuperando, está fazendo o dever de casa, é um exemplo.
Ministro, o senhor falou dessa atração que o Brasil tem hoje, principalmente para países que veem o nosso país como destino turístico mundial. O senhor esteve agora em novembro na Expo Dubai. Eu acompanhei as postagens do Ministério, vi a movimentação no nosso stand. O mundo descobriu o turismo brasileiro?
Graças à conectividade, à internet, às redes sociais, a gente está conseguindo capilarizar isso através das nossas participações em feiras, em eventos internacionais, com nossa equipe técnica, e a gente está, sim, gerando uma curiosidade do mundo, tanto é que o nosso pavilhão na Expo Dubai está entre os 4 pavilhões mais visitados da Expo Mundo. Né? São 190 países que estão lá concorrendo para mostrar, né, na realidade, cada um o que o país tem de melhor oferecer. Nós estamos entre os 4, né, mais visitados, já recebemos, eu acho que mais de 500 mil pessoas visitando. Então você vê, e o tema principal do nosso pavilhão é a sustentabilidade. Nós estamos no pavilhão da sustentabilidade da feira. Então você tem experiência sensorial da Amazônia, das praias do Nordeste, enfim, tem imagens, você tem fotos, enfim, tem sons, você transita dentro do Brasil ali dentro.
Tem rede.
Rede, vídeo, tem tudo. Então, isso gera uma curiosidade no mundo. E dia após dia, o mundo está vendo o Brasil como uma grande oportunidade, como nós fomos agora por Emirados Árabes com o presidente Bolsonaro. Tivemos em torno de 700 empresários nos encontros lá, inclusive o presidente fez parte, eu fiz parte, eu falei também, mostrei as oportunidades que o Brasil tem, o nosso portal de atração de investimentos, enfim. E a gente está, sim, conseguindo mostrar para o mundo a oportunidade que o Brasil é. Eu digo de passagem, capaz. O Brasil hoje é a maior oportunidade do mundo para turismo de natureza no período pós-pandemia. Porque o mundo hoje vai querer turismo de natureza. Isso não sei o que estou dizendo, não. Isso quem está dizendo é o Google. Em 2019, antes da pandemia, de cada 100 buscas do Google, apenas 10 buscas, ou 10%, quando se botava trip, vacation, férias em português, cada 100 buscas, apenas 10 eram por turismo de natureza. O resto era Paris, Nova York, Singapura, enfim. Hoje, de cada 100 buscas que se coloca no Google, 54 são por turismo de natureza. É impressionante isso. Então, por isso que o Brasil hoje gera está gerando um despertar e está no escopo das atrações de investimento.
Agora, ministro, não tinha como perguntar. Um paraibano do lado de um pernambucano, nós tivemos o nosso forró reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. O que isso representa para o turismo nacional?
Veja bem, o forró faz mais de 30 anos que já merecia ter se tornado patrimônio cultural e natural do Brasil, de direito. Porque, de fato, o forró já era patrimônio cultural do Brasil, bicho. Não tem como não ser, cara. É um dos ritmos que mais contamina, um dos ritmos que influenciou o sertanejo. Você vê as bandas de sertanejo hoje, toda ela tem um sanfoneiro.
Tudo.
Né? Então você vê cantores de forró, como o Mano Walter, que estava aqui no evento, como o Wesley Safadão,
Amazã.
E você vê cantores de forró que fazem sucesso no sertanejo. Então a gente vê que o forró realmente é um ritmo maravilhoso, um ritmo que você conseguiu fazer com que ele transcendesse apenas o Nordeste. E a gente conseguiu, através do IFAM, diga-se de passagem, por unanimidade, o empenho pessoal do presidente Bolsonaro, o forró é agora, de fato e de direito, patrimônio cultural do Brasil. Você pode perguntar, isso daí vai beneficiar o quê para o cantor do forró? Para quem está me ouvindo agora, chega mais perto do rádio. Antigamente, o artista do forró, ele tinha muito pouco acesso a políticas públicas, pelo fato do forró não ser patrimônio cultural e material. Mas hoje, através disso, o forró tem sim acesso a políticas públicas. Você vê que o forró, o que é acesso? Você tem acesso a dinheiro, recurso federal, né, para projetos, para capacitação de jovens, para formação de orquestra de sanfona, de ritmos, para divulgar o forró lá fora no exterior, fazer turnê lá fora de artistas de forró, mostrar o nosso ritmo. Ficou mais fácil agora. Ficou com a base legal. Entendeu? Porque, veja bem, o Brasil tem mais de 6 mil, fora as bandas, né? Fora 6 mil trios de forró no Brasil. E no exterior, em todo lugar do mundo que eu vou, eu arrumo um trio de forró. Se eu estou no Japão, na China, na Suécia, onde tem uma feira da Embratur, a gente já contrata lá porque sabe que tem. Já ligo para a embaixada, arrumo um trio de forró aí. Tem. E você vê artistas nacionais como Elba, como Zé Ramalho, como Fagner, que sempre cantaram forró. Apesar de fazerem discos, trabalhos de MPB, como chamam, né? Mas sempre tiveram a sua linha de forró. E muitos deles já lançaram vários discos exclusivos de forró. Então você vê como o forró agrega e como o forró transcende qualquer ideologia.
Ministro Gilson Machado, muito obrigado, pela entrevista à Voz do Brasil.
Muito obrigado.
O período de chuvas chegou na maior parte do país.
Em áreas urbanas, as tempestades podem causar deslizamentos de terra, alagamentos e outros desastres naturais.
Para prevenir incidentes e auxiliar a população em caso de desastres, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos monitora sem interrupções o clima no país.
Por meio de um telão instalado no SENAD, Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos, em Brasília, profissionais de diferentes áreas monitoram ocorrências de desastres naturais no país. Em parceria com estados e municípios, a equipe recebe informações como previsão do tempo, nível das bacias hidrográficas e movimento das placas tectônicas. Com a chegada do verão e o período de fortes chuvas que devem se estender até abril, esse monitoramento foi intensificado. Em uma sala virtual, equipes ficam conectadas 24 horas e, em caso de qualquer ocorrência, fazem contato direto com as defesas civis, estaduais e municipais. O diretor do SENAD, Armin Brown, explica como funciona esse trabalho.
A Defesa Civil, ela articula com várias agências de monitoramento, de alerta de informações, que produzem essas informações para nós, que possibilitam nós anteciparmos algum evento adverso que possa causar desastre, como chuvas, inundações e escorregamentos de terra. E as repassamos para estados e municípios, informando da possibilidade da ocorrência de algum desastre. E se esse desastre vier a acontecer, nós articulamos com os estados e municípios um apoio do governo federal.
Outra medida foi a criação de grupos para troca de mensagens instantâneas com as defesas civis dos estados. Além de divulgar as recomendações da Defesa Civil Nacional, esses grupos servem como apoio para os estados tirarem dúvidas sobre alguns processos, como reconhecimento de situação de emergência, repasse de recursos para atendimento à população, restabelecimento de serviços essenciais e também a reconstrução de áreas públicas danificadas. Canais importantes para ações como socorro a municípios do Sudoeste, Sul e Extremo Sul da Bahia, onde as fortes chuvas que começaram no fim de novembro já afetaram mais de 370 mil pessoas. O diretor do SENAD, Armin Brown, lembra que existem ferramentas para que a população possa se prevenir em casos de desastres naturais.
A pessoa pode buscar a sua defesa civil no município, quais são os telefones de contato e já pense em manter contato com a defesa civil antes do próprio desastre. Além disso, nós temos o Twitter da Defesa Civil Nacional. É uma ferramenta importantíssima de difusão de informações para a população.
A Defesa Civil também emite alertas de desastres por mensagens de celular, os SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199, informando o número do seu CEP. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, Feliz Natal para todos.
Boa noite para você, Feliz Natal e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo anula parte de decreto que reduziu o território da área de proteção ambiental de Tamoios, em Angra dos Reis.
STJ mantém prisão do pai do menino Bernardo, assassinado em abril de 2014.
Em São Paulo, a empresa de delivery é condenada por não entregar ceia de Natal de consumidora.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Liana Gomes.
Supremo anula parte de decreto do Rio de Janeiro que reduziu o território da área de proteção ambiental de Tamoios, em Angra dos Reis.
A decisão foi tomada em plenário virtual, Marcela Luiza.
A Unidade de Conservação de Uso Sustentável foi criada por decreto em 1986. Na ação, a Procuradoria-Geral da República argumentou que o decreto diminuiu 68% da área original. O relator da ação no STF, ministro Ricardo Lewandowski, observou que, embora o decreto tenha sido editado para regulamentar a abrangência do plano de manejo da área ambiental, ele acabou disciplinando o tema que, segundo a Constituição, está sujeito à reserva de lei. Segundo o ministro, a jurisprudência orienta que qualquer alteração nos espaços territoriais só pode ser realizada por meio de lei formal.
O médico Leandro Boldrini, preso pela morte do filho, Bernardo Boldrini, teve negado o pedido de habeas corpus.
A decisão foi do presidente do STJ, Thiago Gomide.
Boldrini foi levado a julgamento em 2019 e condenado à pena de 33 anos e 8 meses de reclusão, mas um recurso foi parcialmente acolhido, determinando a realização de novo julgamento do médico, não tendo havido, no entanto, manifestação sobre a necessidade de mantê-lo preso preventivamente. A revogação da prisão foi requerida à Justiça Gaúcha e negada em decisão monocrática. Para a defesa, o tempo de prisão caracterizaria excesso de prazo, justificando a concessão da liberdade. Ao negar a análise do pedido de habeas corpus, o ministro Humberto Martins observou que a decisão impugnada foi monocrática, o que inviabiliza o conhecimento pelo STJ.
O Ministério Público Federal pediu à Justiça que a Prefeitura de Garrafão do Norte, no Pará, seja obrigada a paralisar imediatamente o uso de área indígena como lixão.
Essa medida já tinha sido recomendada em novembro deste ano. Na época, o município disse que iria seguir a recomendação, mas o Ministério Público Federal recebeu denúncias de que isso não ocorreu.
Segundo as denúncias, além de continuar usando a área indígena para depósito de lixo, a prefeitura está enterrando resíduos no local.
Na ação, o MPF destaca que o depósito ilegal de lixo na área indígena tem provocado prejuízos à saúde da comunidade indígena.
Em São Paulo, a empresa de delivery é condenada por não entregar ceia de Natal à consumidora.
A reparação material foi fixada em pouco mais de R$ 304,00 e os danos morais em R$ 3.000,00. Carolina Chaves.
O caso aconteceu em Jabaquara, município de São Paulo. No ano passado, uma consumidora encomendou um kit natalino no valor de R$ 304,72. A encomenda seria entregue por uma empresa de delivery. Apesar do rastreamento da encomenda indicar que o produto foi entregue, nunca chegou na casa da cliente. A consumidora questionou a empresa que, diferentemente do que informava o aplicativo, disse que o pneu da motocicleta do entregador havia furado, mas o magistrado concluiu que as características do ocorrido foram consideradas como golpe do entregador. Além disso, a falta de empenho da ré para solucionar o problema gera o dever de indenizar a consumidora.
A Justiça do Distrito Federal condenou uma companhia aérea a indenizar dois passageiros que foram submetidos indevidamente ao teste PCR para a detecção da Covid-19 antes do embarque para Portugal.
Os consumidores disseram que um atendente da empresa informou que não seria necessária a realização do teste, pois eles têm certificado de vacinação emitido na Suíça.
Mas no momento do check-in, eles foram surpreendidos com um pedido de apresentação do exame como requisito obrigatório ao embarque para Portugal.
A juíza entendeu ser abusiva a exigência de realização do teste PCR, já que a ré informou aos clientes que não seria necessária a apresentação do exame.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite a todos e um Feliz Natal.
Boa noite e Feliz Natal.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avança no Senado proposta que inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica social.
Comissão faz balanço e aposta em melhora da economia regional com o turismo em 2022.
Senador defende nova política para precificação dos combustíveis.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou em primeiro turno a PEC que inclui a economia solidária entre os princípios da ordem econômica social.
A proposta precisa passar por outra rodada de discussão e votação no Senado antes de ser analisada pela Câmara dos Deputados. Repórter Raquel Teixeira.
A economia solidária é um tipo de produção em que o bem comum é mais importante que o lucro, com foco na valorização do ser humano, e tem como base os empreendimentos coletivos, como associações e cooperativas. Para o senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, a aprovação da proposta de emenda à Constituição vai proporcionar a criação de políticas públicas para estimular a distribuição de riquezas.
A PEC vem para reconhecer legalmente a existência das organizações de economia solidária e proporcionar implementação de políticas públicas destinadas a incentivá-las, gerando trabalho e inclusão social às pessoas menos favorecidas.
Paulo Rocha, do PT do Pará, destacou a importância do associativismo para a agricultura do país.
Na agricultura familiar isso é muito forte, tanto assim que hoje é o responsável pela produção de 70% da alimentação que chega no prato do brasileiro. Então a economia solidária para nós é muito importante para fortalecer o desenvolvimento do nosso país, principalmente aquele desenvolvimento que vem de baixo para cima.
No Brasil há cerca de 30 mil empreendimentos solidários em vários setores da economia, que geram renda para mais de 2 milhões de pessoas.
A Comissão de Educação aprovou o relatório de acompanhamento do ensino na pandemia.
O documento traz 40 recomendações para os Ministérios da Educação, Saúde e Economia, o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional. A reportagem é de Marcela Cunha.
O relatório da Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia foi elaborado por Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, com base em sugestões apresentadas por especialistas em 8 audiências públicas. As recomendações sobre o que pode ser feito para ampliar e recuperar o acesso à educação são direcionadas a órgãos como Tribunal de Contas da União, Congresso Nacional e Ministérios da Educação, Saúde e Economia. Para Arnes, a prorrogação dos trabalhos da subcomissão até o fim de 2022 será fundamental para que os senadores possam cobrar o cumprimento das orientações.
Para não ficarmos só na discussão, o prazo de vigência foi prorrogado até o final do ano que vem para que possamos acompanhar a implementação de tudo isso. Vamos semanalmente, né, ficar atentos e acompanhando e vigilantes e apoiando.
As propostas foram reunidas em 6 grandes áreas: acesso educacional, permanência na escola, recomposição da aprendizagem, conectividade, infraestrutura e orçamento. Ao concluir os trabalhos, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo fez um balanço com foco no planejamento para o próximo ano.
Os participantes demonstraram otimismo para o ano de 2022. A reportagem é de Manuela Moura.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo fez um balanço das atividades do ano com foco no planejamento para 2022. Na última etapa do ciclo de debates promovido em 2021 com o tema A Retomada em Curso e as Perspectivas do Turismo em 2022, Os participantes demonstraram otimismo para o setor no próximo ano e destacaram o importante papel desempenhado pelo ciclo de debates. O presidente da comissão, o senador Fernando Collor, do PROS de Alagoas, afirmou que, aos poucos, com o avanço da vacinação, o turismo vai retomando a normalidade. Collor destacou a importância da cautela e se mostrou confiante com a retomada do turismo no país.
O trade turístico brasileiro se provou resiliente e o cenário atual nos autoriza a termos otimismo, mas com certa cautela. O avanço da vacinação em nosso país tem permitido uma queda drástica dos números de infecção e mortalidade. Aos poucos, a vida vai retornando à normalidade e o setor turístico tem se adaptado com rapidez às novas exigências do tempo pós-pandemia.
Em 2021, o lema foi a retomada com segurança. Já para 2022, o setor está se mostrando confiante na esperança de um cenário mais promissor.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, solicitou uma investigação sobre o uso ilegal de mercúrio por garimpeiros no Rio Madeira.
Ele afirma que a situação coloca em risco a população e pede providências urgentes. Repórter Manuela Moura.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, pediu ao Ministério Público que investigue as denúncias de contaminação por mercúrio nas águas do Rio Madeira. O elemento é utilizado para coletar o ouro, mas vem afetando a população ribeirinha, pois se trata de uma substância tóxica para o ser humano. Randolph Rodrigues afirmou que a situação é dramática e pediu providências urgentes do Ministério Público Estadual e Federal.
É urgente uma apuração rigorosa por parte das autoridades do meu estado. Tem sido uma triste chaga da nossa região, da Amazônia, a ocorrência de crimes ambientais e os responsáveis pelos crimes, reiteradas vezes, ficarem impunes. Esta prática que nós conhecemos no Amapá não pode continuar. Não é aceitável que mineradoras multinacionais devastem, destrocem a Amazônia, dilapidem o meio ambiente, comprometam as comunidades tradicionais, como os pescadores, como os ribeirinhos.
E o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, voltou a defender a aprovação do projeto dele, que define uma política de preços para os combustíveis no país.
Segundo explicou o senador, a prioridade do governo é vender o patrimônio da Petrobras para que o dinheiro que entra nos cofres com a negociação dos ativos seja contabilizado no balanço como dividendo e, posteriormente, distribuído aos acionistas privados da empresa.
Neste momento está sendo distribuído 42 bilhões de reais de dividendos para os acionistas privados da Petrobras. Enquanto isso, o povo brasileiro paga gasolina de R$ 7,00, paga óleo diesel de R$ 5,00, gás de cozinha a mais de R$ 100,00.
Chefes indígenas podem ser inscritos no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.
A Comissão de Educação também aprovou a inclusão no livro do pastor Jamie Wright, defensor dos direitos humanos no Brasil. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Comissão de Educação, Cultura e Esporte aprovou uma proposta que inscreve no Livro dos Heróis da Pátria o nome de Jamie Wright, pastor presbiteriano defensor dos direitos humanos no Brasil. Para o relator, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, se trata de reconhecimento de um corajoso líder religioso que sofreu na própria pele os tormentos da ditadura.
Para ele, mas para a família, mas para a história. O importante é termos essas referências para que continuemos permanentemente na luta, né?
A proposta segue agora para análise do plenário. A comissão também aprovou a inscrição no livro do chefe tupiniquim Tibiraçá, um dos responsáveis pela fundação da Vila de São Paulo dos Campos de Piratininga, embrião da atual cidade de São Paulo, e do chefe Temiminó Arariboia, considerado o fundador da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. A matéria segue para análise da Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um Feliz Natal.
Boa noite e um bom Natal a todos.
Minuto do TCU.
O TCU julgou o processo referente à segunda etapa da auditoria integrada que avalia a sistemática de votação eletrônica no Brasil. A auditoria não identificou riscos iminentes à realização das eleições de 2022. O objetivo desta fase foi analisar a gestão de riscos orçamentários, riscos humanos e segurança da informação com foco em pessoas. A próxima etapa investigará os processos de gestão da continuidade de negócio, da custódia e proteção dos dados. Na primeira fase da auditoria, foi avaliado se a sistemática de votação eletrônica seria suficiente para garantir a auditabilidade da votação. O resultado mostrou que o sistema eleitoral brasileiro possui mecanismos que permitem a auditoria da votação eletrônica em todas as suas etapas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova renegociação de dívidas com descontos para micro e pequenas empresas.
Plenário vota regulamentação da profissão de executivo de futebol.
Aprovado o projeto que institui a bula digital de medicamentos.
Boa noite. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos laboratórios inserirem um código QR nas embalagens de medicamentos para acesso a uma bula digital. Mais informações sobre a proposta com a repórter Ana Raquel Macedo.
A proposta foi aprovada depois que o relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, modificou o texto original do deputado André Fufuca, do PP do Maranhão, para que a bula escrita continue sendo exigida. Ela somente poderá ser dispensada em casos a serem definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, elogiou o acordo que possibilitou a manutenção da exigência da bula escrita.
Você não exclui as pessoas que estão excluídas do mundo digital ou que não portam nem celular. Você, portanto, acrescenta a bula digital e estabelece uma avaliação da Anvisa que, diga de passagem, era contra o projeto e como estava posto inicialmente. E agora a Anvisa vai atribuir quais são os medicamentos para os quais não se exige prescrição.
O relator Isnaldo Bulhões acrescentou que a proposta não trata apenas da bula digital, mas também abre a possibilidade de inserção de outras informações pelo laboratório farmacêutico, além de permitir a conversão do texto em áudio ou vídeo por meio de aplicativo apropriado.
As novas tecnologias têm permitido cada vez mais restringir o uso de recursos naturais como o papel, ao mesmo tempo que permitem condensar grandes quantidades de informações em um espaço virtual, permitindo que as acessemos a qualquer momento e de qualquer lugar. Com aparelhos hoje praticamente onipresentes, os smartphones, é apenas natural se busque pregar possibilidade à máxima extensão.
A proposta aprovada também modifica a lei para prever que o laboratório deverá possuir sistema que permita a elaboração de mapa de distribuição de medicamentos, identificando os quantitativos de comercialização e distribuição para cada lote e os destinatários das remessas. Esse mapa e as embalagens deverão conter obrigatoriamente o número de lote do medicamento, a data de fabricação e a data de validade. Após a conclusão da regulamentação, as demais etapas do sistema deverão ser implantadas em até 12 meses, segundo o cronograma da Anvisa. O projeto, que permite aos laboratórios inserirem código QR nas embalagens de medicamentos para acesso a uma bula digital, deverá ser votado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, manifesta apoio à proposta que estabelece o piso salarial para os profissionais da enfermagem. O deputado acredita que a valorização da categoria é uma maneira de recompensar os enfermeiros que salvaram milhares de vidas durante a pandemia.
Fábio Henrique também cobra a votação da proposta que cria o 14º salário para os segurados da Previdência Social. O deputado argumenta que grande parte dos aposentados sustentam suas famílias depois do aumento do desemprego.
Carlos Veras, do PT de Pernambuco, é favorável ao projeto que institui o piso salarial de enfermeiros, técnicos e auxiliares. O texto já foi aprovado no Senado e seguiu para análise na Câmara. Para o deputado, a matéria faz justiça e reconhece a categoria pelos trabalhos prestados à população, principalmente durante a pandemia de Covid-19.
Carlos Veras parabeniza a todos os membros do Núcleo Agrário do Partido dos Trabalhadores, cuja existência completou 30 anos em dezembro deste ano. O deputado explica que a organização, composta por parlamentares e pela sociedade civil, é responsável pelo suporte na proposição de diversas leis, como a que prevê medidas emergenciais de apoio à agricultura familiar.
Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, manifesta apoio à proposta que assegura o pagamento de 14º salário aos segurados da Previdência Social, com o objetivo de reduzir o impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus.
Afonso Ram ressalta que atualmente 30 milhões de aposentados ou pensionistas estão com dificuldade de acesso à alimentação e à aquisição de medicamentos. O deputado conta que várias dessas pessoas não conseguiram realizar cirurgias e exames por falta de dinheiro.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional.
O benefício também é válido para os microempreendedores individuais, MEI, e para empresas em recuperação judicial. O repórter Antônio Vital traz mais detalhes.
O projeto cria o programa de reescalonamento do pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP. O programa prevê descontos sobre juros, multas e encargos, proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, ou seja, durante o início da pandemia de Covid-19. Depois dos descontos e do pagamento de uma entrada, o saldo restante poderá ser parcelado em até 180 meses, menos as dívidas com a Previdência Social, que terão de ser pagas em 60 meses. As parcelas mínimas serão de R$ 300 por mês, mas para os microempreendedores individuais serão de R$ 50. Para aderir ao HELP, o beneficiário deve desistir de recursos administrativos e de ações na justiça contra o governo. O projeto teve origem no Senado e o texto foi mantido pelo relator, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. Ele disse que as micro e pequenas empresas foram as mais afetadas pela pandemia e precisam do benefício para se manter.
Colocamos em discussão o projeto do REFIS, específico das micro e pequenas empresas do nosso Brasil, que foram as empresas mais sacrificadas nesses últimos 2 anos durante a nossa pandemia, que ceifou mais de 617 mil vidas no Brasil. Foram as micro e pequenas empresas que estiveram fechadas durante esse período e não tiveram a agilidade, nem temporária, nem financeira, para a migração para o comércio digital, como fizeram as grandes empresas e os magazines do nosso Brasil.
Estava prevista ainda na pauta do plenário a votação de projeto também do Senado, que reabre o prazo para empresas maiores aderirem ao Programa Especial de Regularização Tributária, o PERT. A maioria dos partidos obstruiu a votação por considerar que a proposta estabelece condições melhores de negociação para as grandes empresas que as oferecidas para as micro e pequenas no projeto anterior. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, avalia que a pressão do governo federal para que o Tribunal de Contas da União acelere a análise do processo de privatização da Eletrobras tem como objetivo reduzir o valor do patrimônio público a um preço vil.
Odair Cunha acha errado privatizar a estatal enquanto o real está desvalorizado em comparação ao dólar. O parlamentar alerta que o Ministério de Minas e Energia deve demonstrar, com clareza, os impactos que essa negociação deixará nas tarifas de energia.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, está preocupado com a possibilidade de o SENAI encerrar suas atividades em Cametá, na região do Baixo Tocantins. Segundo o deputado, o fechamento da instituição pode agravar o desemprego na região, principalmente por causa da piora da qualificação profissional.
Joaquim Passarinho acrescenta que o SENAI pode ser um parceiro importante no combate à crise social do país, fazendo com que jovens tenham acesso à educação profissionalizante e ao mercado de trabalho.
Agricultura.
Defensor do agronegócio, Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, rebate as críticas de que o setor utiliza muito agrotóxico nas lavouras. Segundo o parlamentar, Graças aos defensivos agrícolas, muitas pragas são combatidas para que a produção de alimentos não fique ameaçada.
Giovanni Cherini salienta ainda que há um período de carência entre o lançamento dos agrotóxicos e a colheita, para que a planta fique saudável para o consumo. O deputado acha injusto que algumas vertentes políticas tentem desvalorizar o principal setor da economia brasileira.
Gonzaga Patriota, do PSB, celebra o anúncio do governo de Pernambuco sobre a destinação de 6 milhões de reais por meio do programa Força Local para o financiamento de pequenos produtores do estado.
Gonzaga Patriota conta que mais de 20 milhões de reais já foram investidos no intuito de fortalecer as associações para que possam produzir e viver com tranquilidade.
Política.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, acredita que falta empenho de muitos parlamentares que foram eleitos em nome do combate à corrupção. A parlamentar lembra que há duas propostas em tramitação no Congresso nesse sentido: a PEC da prisão em segunda instância e a PEC do fim do foro privilegiado.
Adriana Ventura avalia que o Brasil passa por um momento difícil, onde há o desmonte da Operação Lava Jato e que os heróis que foram responsáveis pela prisão de pessoas poderosas são perseguidos injustamente. A deputada acredita que o parlamento deve ouvir as vozes das ruas e cumprir o acordo que fez com a população durante as eleições de 2018, que foi pelo enfrentamento à corrupção.
Segundo Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o relatório da Controladoria Geral da União, que questiona uma transação feita entre o Banco do Brasil e o BTG Pactual, confirma a denúncia de irregularidade feita pelo deputado.
Pompeu de Matos conta que, na época, o Banco do Brasil entregou uma carteira de crédito que valia quase 3 bilhões de reais por cerca de 10% desse valor para o BTG Pactual e que a transação não teve transparência e foi feita sem concorrência.
Desenvolvimento regional.
Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, defende a manutenção das isenções fiscais ao polo de concentrados da Zona Franca de Manaus. O deputado argumenta que, como o setor tem a obrigação de produzir com matéria-prima regional, gera mais de 7 mil empregos na produção do açúcar, do guaraná e do açaí.
Marcelo Ramos acrescenta que o crédito presumido do IPI, que foi estabelecido para atrair as empresas ao estado, era de 40% e atualmente está em 8%. Para ele, ao invés de gerar mais receita para a União, o fim desses incentivos pode estimular a saída de indústrias do país.
Hélio Costa, do Republicanos, cobra do Ministério da Infraestrutura a revitalização das rodovias federais que cortam Santa Catarina. Na visão do parlamentar, é injusto que o Estado tenha que separar recursos próprios para desempenhar funções que são do Executivo Federal.
Hélio Costa ressalta que o Ministério da Infraestrutura já criou problemas no porto de Itajaí e no aeroporto de Navegantes, além de pressionar o governo estadual a aplicar 600 milhões de reais para concluir as obras do trecho entre Navegantes e Blumenau.
Direitos humanos.
Deputados aprovam auxílio financeiro temporário a vítimas de violência doméstica. A matéria de Paula Bittar.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta vinda do Senado que inclui situações de violência doméstica, física, sexual ou psicológica, além de ameaça à vida, entre os critérios para constatação de vulnerabilidade temporária e consequente recebimento do benefício eventual previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Os benefícios eventuais são auxílios financeiros suplementares e provisórios ofertados a cidadãos e famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. O texto aprovado estabelece ainda que terá prioridade no recebimento de benefício eventual por situação de vulnerabilidade temporária a mulher em situação de violência doméstica e familiar, afastada do domicílio para preservação de sua integridade física e psicológica. Essa previsão foi incluída na Câmara, não estava no texto original vindo do Senado. Relatora na CCJ, a deputada Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, afirma que há momentos em que o poder público precisa intervir.
É evidente que a quebra de vínculos familiares, a presença da violência física, sexual ou psicológica ou situações de ameaça à vida podem lançar cidadãs à condição de vulnerabilidade temporária, justificando a intervenção do poder público. Às vezes, uma mulher vítima de violência e de espancamento pelo marido ou do ex-marido está muito vulnerável e não tem condições econômicas para viver fora de casa, onde ela está sendo agredida.
Essa proposta foi um dos itens indicados pela subcomissão da CCJ, que estudou os direitos de crianças e adolescentes. Agora o projeto, por ter sido modificado na Câmara, retorna para uma nova análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, celebra a aprovação na Comissão de Seguridade Social e Família de projeto que estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividade essencial para efeito de políticas públicas no âmbito do Poder Executivo.
Rosângela Gomes agradece aos partidos que retiraram o pedido de vista em relação ao projeto, contribuindo para que a matéria pudesse ser votada e aprovada. A parlamentar faz questão de destacar que as igrejas têm seguido todas as normas sanitárias recomendadas pela OMS, garantindo a saúde dos fiéis.
Daniel Treziak, do PSDB do Rio Grande do Sul, afirma que o Congresso Nacional deve priorizar o combate a privilégios como forma de contribuir para o fim da desigualdade social. De acordo com um congressista, é preciso achar alternativas para inverter a lógica que domina o Brasil, segundo a qual há muito auxílio para quem já tem bons e altos salários e pouco para quem mais necessita.
Daniel Treziak relata que tem destinado, desde 2019, todas as milhas aéreas das viagens que realiza entre o Rio Grande do Sul e Brasília a instituições beneficentes gaúchas. Segundo ele, o projeto Milhas do Bem já contemplou, entre outras, a escola Alfredo Dube, que atende estudantes com problemas de audição, e o asilo de mendigos de Pelotas.
Esporte.
A Câmara dos Deputados aprovou proposta que regulamenta a profissão de executivo de futebol e as relações de trabalho com os clubes, exigindo curso de formação em gestão ou de formação de executivo. A matéria é de Ana Raquel Macedo.
O texto foi aprovado na forma sugerida pelo relator, deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro. Pela proposta, o executivo de futebol é o profissional remunerado e com dedicação exclusiva que ocupe o cargo de diretor, executivo, diretor executivo, superintendente, gerente, supervisor ou coordenador de futebol de departamento profissional ou amador ou de divisão de base. Para exercer a profissão, o executivo deve fazer curso de formação em entidade que compõe o Sistema Nacional do Desporto ou em instituição de ensino superior. Caso já ocupe o cargo antes da vigência da futura lei, por um mínimo de 4 anos consecutivos ou alternados, o executivo terá 36 meses para a conclusão de curso de formação, sob pena de ter suspensa a licença para exercer a atividade. Se o executivo tiver menos de 4 anos de profissão, ele deverá concluir, em igual prazo, o curso de formação de executivos de futebol e curso de gestão de futebol. Ambos os prazos contam da publicação da futura lei. Autor da proposta, o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, defendeu a importância da regulamentação da profissão de executivo de futebol.
Profissão extremamente importante nos dias de hoje, com a profissionalização do futebol e a necessidade de termos seriedade no trato do dinheiro envolvido no futebol e na logística com segurança para todos aqueles que são e vivenciam o futebol.
Pelo projeto aprovado, o executivo de futebol poderá ser contratado pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, ou por contrato de natureza especial, com vigência mínima de 3 meses, férias anuais remuneradas de 30 dias, com abono de férias em data a ser compactuada pelas partes, remuneração mensal, prêmios, bonificações e valor das luvas e repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas. Haverá multa indenizatória desportiva a pagar ao clube se o profissional rescindir antecipadamente o contrato. O clube também poderá pagar multa ao profissional em caso de inadimplemento salarial, rescisão indireta ou dispensa imotivada do executivo. Em plenário, o projeto teve apoio amplo, com exceção de alguns parlamentares, a exemplo do deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que, embora tenha reconhecido avanços no texto do relator, como as diferentes possibilidades de contratação, informou que votaria contra a proposta.
Então, óbvio que sou favorável à profissionalização do futebol brasileiro. Agora, o que nós não podemos fazer, ao buscar dar essa profissionalização, criar uma reserva de mercado para que somente quem passe por determinados cursos possam exercer esse cargo.
O projeto que regulamenta a profissão de executivo de futebol e as relações de trabalho com os clubes ainda precisa ser votado pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom Natal.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.